Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h14, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
A gente começa o programa de hoje com a notícia triste, né, Zé Maria? Uma notícia assim que nos deixa
amargurado,
né? A gente vê as pessoas correndo para trabalhar diante de toda essa dificuldade, porque todo mundo passou dificuldade nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Então, todos nós passamos por dificuldade. Todos também estamos tentando recuperar, né, para que a vida volte ao normal. Aí acontece uma fatalidade dessa, é lamentável, Zé.
É com certeza, viu, Tony Café?
Ô, Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje?
Muito bem, hoje eu vou mandar um alô para uma criatura, Tony Café, que eu conheci há muitos anos, né, na minha passagem pelo Colo-Colo, né? Trata-se de um dos maiores cronistas esportivos do futebol da Bahia. Estou abraçando Mário Freitas, né, um profissional do rádio que aprendi a respeitar e admirar pelo seu bom caráter, né? E Mário está de passagem por Ilhéus.
Ah, que
então,
legal.
Seja bem-vindo, meu querido Mário Freitas, que alegria. Se a gente puder, viu, Tony? Eu até coloquei no seu WhatsApp o contato do querido Mário Freitas. Eu queria ter a oportunidade de ouvir. É um dos maiores narradores do Rádio Baiano.
Você,
né?
Você quer falar com ele?
A gente gostaria muito, né? Se fosse possível, porque ele está de passagem por Ilhéus. Seria uma alegria, né? A gente poder abraçar. É um profissional sério, né? É um dos maiores cronistas. Ouvi ele sobre esse momento difícil do futebol da Bahia. Eu lembro, viu, Tony?
Sim.
Que Mário narrava muitos os jogos do Vitória. Se eu não estiver enganado, Mário Freitas tem uma admiração muito grande pelo time do Vitória. Queria ouvir opinião dele, né, sobre esse momento do futebol da Bahia, né, que na Série D ninguém consegue avançar, né, os times baianos tropeçando no Campeonato Brasileiro da quarta divisão. A Jacuipense sem força, né, foi rebaixada também da terceira agora para a quarta divisão. O Vitória, né, com o pé na cova, né? Vitória que esta noite define, porque eu não acredito nessa história de vencer 5 últimas partidas. Para mim é um Vitória, e eu já venho afirmando isso aqui no Gabriela Esportiva durante algum tempo, é um Vitória muito equivocado, né? O Vitória armou um time que não deu liga. É um time que a gente percebe que não tem poder ofensivo, sem qualidade técnica. Mas queria ouvir a opinião do Marão e o próprio Bahia, gente, que nesse momento, e já há algum tempo, é o porteiro ali da zona do rebaixamento do Z4 do nosso futebol. Seria importante ouvir um cronista com o tamanho do Mário, com o conhecimento do Mário, com a grandeza do Mário Freitas, sobre esse momento de instabilidade, né? O futebol baiano estaria em declínio? Essa seria a minha pergunta a esse grande profissional que está passando, está de passagem por Ilhéus. Ele gosta muito da cidade da gente, está aqui com familiares, e a gente abraça na abertura de hoje o querido Mário Freitas, né, que está voltando à Rádio Excelsior da Bahia, onde ele fez uma história, construiu uma história de sucesso no futebol baiano, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Eu estava tentando contato com o Mário, mas deu ocupado, né? Enquanto a gente vai comentar a rodada de hoje, né?
Pronto.
Aí eu vou tentando aqui o contato com ele para a gente falar, inclusive a respeito do Vitória, já que você disse que ele é um admirador do time do Vitória da Bahia.
Com certeza.
Aí a gente vai saber aí o que ele acha. quais as previsões, o que o Vitória tem feito para tentar sair dessa situação, se vai sair, né? Ele que está mais próximo.
Com certeza.
Ele pode falar isso para a gente. Zé Maria, vamos falar da rodada de hoje? A rodada de hoje não, esse é um jogo de hoje, que é da rodada 19, 19ª rodada. Flamengo e Atlético, que acontece logo mais, Atlético de Goiás, que acontece logo mais às 21h30, Zé Maria.
Essa é uma rodada de número 19, né? O Flamengo aproveitou esta semana, né? Que foi uma semana que eu defini aqui como uma coxa de retalhos para tentar atualizar esses jogos atrasados do futebol da Série A. O Flamengo que jogou na terça-feira e empatou com o Atlético Paranaense em 2x2, volta a jogar nesta sexta-feira. E joga também na segunda-feira. Deixa eu conferir aqui se é segunda-feira mesmo, meu querido Tony Café. É uma intensidade muito grande, então eu diria para você que o time do Flamengo não para, joga na segunda-feira contra a equipe da Chapecoense. O jogo desta noite é da rodada de número 19, né? Há uma expectativa, quem pode voltar daqueles jogadores do time do Flamengo que estiveram impossibilitados de estar no campo de jogo, né? A gente lembra que no último jogo, por exemplo, Renato Gaúcho teve uma série de dificuldades, sem Bruno Henrique, que estava suspenso, deve voltar no jogo de hoje, sem o Rodrigo Caio, sem o Diego Ribas, sem o Arrascaeta, sem o Felipe Luiz. Eu aí acredito que só o Arrascaeta deve ser um jogador que ainda deve estar sendo preparado com mais carinho, com mais cuidado. Esse jogador precisa, meu querido Antônio Café, amigos do Gabriela, estar recuperado fisicamente para a grande final da Copa Libertadores, que acontece dia 27 deste mês, em Montevidéu, no Uruguai. Mas Flamengo e Atlético de Goiás, o Flamengo mesmo com as suas dificuldades. Joga no Maracanã, joga no Rio, tem tudo para vencer e para continuar, para voltar pelo menos a segunda posição. Nesse momento, ocupada pelo Palmeiras com 52, Flamengo em terceiro com 50. Então vejo o Flamengo nesse duelo, desse jogo desta sexta-feira, às 21h30, meu querido Tony Café, como um time mais robusto, né? Como um time mais favorito para construir uma vitória diante do Atlético do futebol goiano.
Muito bem, Zé. Eu juro que eu queria que o Flamengo chegasse, né? Se aproximasse bem do Atlético para esse Brasileirão ter mais um aperitivo, vamos dizer assim, para ficar mais quente.
Porque é uma competição de pontos corridos, uhum, né, Tony? Perde a graça, né?
E o Flamengo, então, e o Flamengo tinha tudo para que isso acontecesse, né? Chegar próximo ao Atlético para disputar ponto a ponto esse finalzinho aí de Campeonato Brasileiro, né? Eu queria, infelizmente não aconteceu. Né? Zé Maria, a rodada 30 abre amanhã, né? A partir das 17 horas, com o jogo Corinthians e Fortaleza, e também às 19 horas acontece Internacional e Grêmio, e amanhã também, a partir das 21 horas, teremos Fluminense e Sport Recife, Zé.
São os três jogos, né, do sábado, dessa rodada de número 30. Aí vão ficar restando apenas 8 rodadas para o final do Brasileirão da Série A. 17 horas, o Corinthians jogando com o time do Fortaleza, né? É um duelo aí interessante. O Fortaleza, nesse momento, é o quinto melhor colocado, quer dizer, fazendo o campeonato com intensidade, né? Sempre na parte de cima da tabela, mas o time do Corinthians, jogando dentro de casa, cresce. É um time diferente, né? O poder ofensivo do time do Corinthians cresceu muito, notadamente, com as últimas 5 contratações que deram mais equilíbrio, trouxeram mais qualidade técnica ao time do Timão. Vejo que o Corinthians pode fazer um jogo muito interessante amanhã. Aliás, a perspectiva é essa, de um duelo entre duas equipes, né, muito interessante. O Corinthians em crescimento, o Fortaleza fazendo um campeonato muito seguro também. Esse jogo é o primeiro da rodada de sábado. Às 19h, teremos Internacional e Grêmio, né? Um Grenal, com toda a sua história, com toda a sua tradição, que vai ter apenas torcida do Internacional. É torcida única em razão daquelas situações ocorridas no jogo do Grêmio diante do time do Palmeiras. Então, o Inter, jogando no Beira-Rio, precisando melhorar a sua pontuação, entendeu, nesse campeonato brasileiro, tem 41 pontos, quer dizer, o Grêmio, desesperado ali na 19ª posição, com 26, não consegue recuperar, não consegue engatar uma série de resultados interessantes, positivos, para sair dessa situação de fragilidade do Z4, do Brasileirão da Série A. Enfim, um clássico em que tudo pode acontecer, meu querido Tony Café. E às 9 da noite, o Fluminense jogando diante do Sport do Recife. Quer dizer, a tendência é de que seja um Fluminense que está na tabela, ali em pontuação, né, brigando até por Libertadores do ano que vem, a tendência é que o Fluminense tome a iniciativa do jogo, né, e procure derrotar o time do Sport. É um Sport do primeiro da zona do rebaixamento, mas já com 30 pontos, né? Então, esse é um jogo muito interessante também dessa rodada de sábado, rodada de número 30. No domingo, às 4 da tarde, Bragantino e Atlético Paranaense. Também no mesmo horário, o Atlético Mineiro fazendo o clássico aí com o América, né? Com estádio cheio, né? Um clássico mineiro, doméstico, né? Mas não há comparação, né? O time do Galo Mineiro é um time muito agudo, no meu entendimento. Tem um meio-campo muito especial ali, com Jair, com Alan, com Nacho Fernandes, com Jaracho. Esses dois argentinos deram um equilíbrio muito grande ao time do Galo Mineiro, né? Além dos atacantes, né? Tem Hulk, tem Vargas, tem Keno, tem Savarino. Quer dizer, o time do Atlético tem um elenco muito qualificado. Não é por acaso que o Atlético Mineiro lidera já há muito tempo esse campeonato brasileiro da Série A. Teremos também no domingo Santos e Palmeiras, né? O clássico que vai acontecer na Vila Belmiro, né? O Santos vem com duas vitórias em seguida, né? Passando pelo seu melhor momento desse campeonato da Série A, e um Palmeiras também fazendo um futebol muito agudo ali na parte de cima da tabela. É um clássico do futebol de São Paulo, Santos e Palmeiras. Domingo 18h15, o jogo mais importante, no meu entendimento, da vida do Sport Clube Bahia, porque o Bahia precisa deixar de ser porteiro de zona de rebaixamento. Há muito tempo estagnado ali naquela posição. Quer dizer, um Bahia que melhorou muito depois da chegada do Guto Ferreira. Isso é um fato, entendeu? A realidade é que o time cresceu, mas o Bahia precisa vencer, precisa ter iniciativa de sair desse momento ruim, dessa situação ruim na parte de baixo da tabela da Série A. Às 20h30, o Ceará enfrenta o time do Cuiabá. Tudo pode acontecer neste jogo. O Cuiabá faz um campeonato diferente, até surpreende, porque está debutando este ano no futebol da Série A, e de forma, eu diria, muito positiva, fazendo um campeonato com muita regularidade. E na segunda-feira, o fechamento dessa rodada de número 30, com a Chapecoense enfrentando o Flamengo. O Flamengo joga hoje sexta, joga na segunda. Quer dizer, são jogos em seguidas, né? Porque o Flamengo está tentando regularizar o seu calendário no futebol da Série A, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h27.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
É, Zé Maria, Série B do Brasileirão, as cortinas começam a se fechar, né? Tivemos ontem dois jogos que fecharam a rodada 33, Vasco perdendo por 1-0 para o Guarani, CRB ganhando do Sampaio Corrêa de 1-0. Daqui a pouquinho, né? Aliás, já abriram, né? Já foi aberto.
Já abriu, já está no segundo tempo.
1-0 para o CSA e Vitória daqui a pouco tem uma pedreira para quebrar. A situação do Vitória não é boa, né? Daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, o Vitória enfrenta a equipe do Avaí. Hoje também teremos Cruzeiro e Londrina às 21h30, Zé.
É, sobre os dois jogos de ontem, eu falei no programa de ontem, é que o Guarani, se houvesse um clube favorito nesse duelo entre Guarani e Vasco da Gama, eu acreditava que o time de Campinas poderia ser favorito porque estava num bom momento. Mas no jogo foi uma situação inusitada, Tony. Eu imagino o sofrimento da torcida vascaína, né? Porque foi marcada uma penalidade com a ajuda do árbitro do VAR já no final do jogo, entendeu? Na cobrança o Cano, que normalmente não perde pênaltis, né? Acabou batendo no meio do gol, o goleiro foi muito feliz, tirou com os pés, né? E no contra-ataque o time do Guarani construiu a vitória, pegando de surpresa o sistema defensivo, usando velocidade e acabou chegando na cara do gol e marcando o gol da vitória do Guarani. Então eu diria para você que foi um resultado com sofrimento para a torcida do Vasco, que no primeiro momento estava na esperança de ganhar o jogo e na sequência do lance teve a perda da penalidade e o contra-ataque surgiu o gol da vitória do time do Guarani. Então o Vasco definitivamente no Campeonato Brasileiro da Série B
está no lucro.
Concordo plenamente com você. Poderia estar convivendo até numa situação abaixo da tabela.
Isso.
Como o Cruzeiro, por exemplo, se apresenta mais próximos, né, das piores equipes desse
com o time que tem, a administração que tem, está no lucro.
Verdade, concordo com você. Então, mas é um Vasco muito presente no ano que vem no Campeonato Brasileiro. Não adianta a gente estar fazendo ilusão, né? Criando ilusão na cabeça do pobre torcedor do Vasco, a quem eu respeito muito, e imagino o sofrimento de ontem, porque se empolgou no primeiro lance, o árbitro no campo de jogo não viu o pênalti foi real, ele realmente existiu, o VAR marcou, o Cano aí resolve bater no meio do gol,
e o Vasco
a esperança
entrou pelo
de que o goleiro ia escolher um dos cantos. O goleiro muito esperto caiu realmente, né, para o canto direito, mas com os pés esticados, acabou defendendo a bola. Na sequência, no contra-ataque, o Guarani construiu uma grande vitória. Guarani, Tony, está brigando nesses jogos finais.
Sétima colocação.
Querendo, né, mas a pontuação do Guarani, por exemplo, já diminuiu muito, né? Para o quarto colocado, né? O interesse é aquela quarta posição ali do time do Goiás, porque é um campeonato, é o maior campeonato da história do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Então eu diria para você que a nossa realidade do Vasco é continuar ano que vem disputando a segunda divisão. Hoje a rodada 34 já foi aberta, às 5 da tarde tivemos a partida está em andamento, né? O CSA está vencendo parcialmente o time do Remo. É um CSA também brigando na parte de cima da tabela do futebol da Série B. Às 19 horas tem Avaí e Vitória. No meu entendimento, o time do Vitória já jogou a toalha, né? Porque não há matemática que resista a uma equipe tão irregular que só tem em todo o campeonato brasileiro. Nós estamos, por exemplo, Vitória está iniciando hoje a rodada de número 34, quer dizer, 34 jogos realizados. O Vitória, antes dessa rodada, só venceu 6 partidas. É um dos clubes com menor número de vitórias, num critério que é muito decisivo, Tony, para selecionar as equipes que não vão ser rebaixadas e selecionar também as equipes que vão estar voltando a elite do nosso futebol. Então, no meu entendimento, é um Vitória. Eu não vejo. Para mim, o Vitória já jogou a toalha, entendeu? Com relação a essa esperança de tentar continuar no futebol da Série B. Para mim, é um clube já com um pezinho no Campeonato Brasileiro da terceira divisão.
Quanto tempo Vitória está na segunda, Ana Maria?
Vitória. Sim. Vitória, salvo engano, Tony, são 2 anos, né?
2 anos,
assim. Eu não tenho.
Muito a grande. Gente,
o programa é ao vivo, né? E a gente, às vezes, fica equivocado na informação.
E a terceira,
né?
Não é lá essas
coisas. Vitória é a segunda participação, salvo engano, no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Só que agora ele vai voltar para a terceira divisão. Na terceira divisão, eu lembro de uma passagem do Vitória. Em 2006, Bahia e Vitória estavam, ano em que o Colo-Colo superou. E para mim, foi a maior conquista de todos os times do interior, porque depois de 2006, Bahia de Feira ganhou em 2011, o Atlético de Alagoinhas é o mais recente campeão do interior do futebol da Bahia, mas naquele ano de 2006, Tony, era um campeonato diferente, era um campeonato de 6 meses, partidas de idas e de voltas, muito diferente da fórmula mais recente do campeonato baiano, em que existe apenas uma tabela de ida, entendeu? Não tem jogos de volta. Então, Colo-Colo disputou um campeonato com muita intensidade, com Bahia, com Vitória, e antecipou o seu título, porque não houve final, ganhou o primeiro turno e ganhou também o segundo turno, não houve nem necessidade do jogo final naquele 28 de maio de 2006.
Muito bem, Zé Maria. O Vitória tem que vencer 2 jogos imediatamente para sair da zona de rebaixamento.
Tem que vencer no mínimo 4 jogos.
Depois tem que vencer mais 2 para se manter fora da zona.
Exatamente. Só que falta, a rodada de hoje, 34, a 35, 36, 37 e a rodada última, 38. São 5 rodadas. O Vitória precisa ganhar 4, Tony. Aí vai perder hoje e vai continuar com esse fio de esperança, iludindo a própria torcida. É um time que não dá resposta, É um time que só venceu 6 partidas. De repente, esse time vai ter energia, vai ter qualidade para vencer as 5 últimas partidas, Tony. É uma situação muito diferente. Não dá para a gente acreditar num elenco, entendeu? Tão irregular nessa temporada 2021 do Esporte Clube Vitória.
Muito bem. 6h35.
Gabriela Esportiva.
Brasileirão Sub-20, Zé Maria com empate na Gávea. São Paulo elimina Flamengo e vai à final do Brasileirão Sub-20. Tricolor Paulista vai encarar Atlético de Minas Gerais ou Internacional, que decida em vaga neste domingo, Zé.
Resultado interessante, São Paulo, Flamengo, são clubes de investimento muito forte, nas suas divisões de base, e a gente, mais uma vez, a gente vê um confronto entre São Paulo e Flamengo, dando São Paulo agora, não é isso? São Paulo segue para a decisão desse Sub-20, o Flamengo fica pelo caminho, mas enfim, são clubes grandes que tratam a divisão de base com um investimento muito diferente das demais equipes postulantes do futebol da Série A.
A gente está falando aqui de acesso e as notícias dão conta que o Vasco tem 1% de chance apenas.
Antes desse jogo tinha 6%, agora tem 1%.
Agora tem 1%. Entendeu?
E domingo certamente terá 0%. Porque é um clássico contra o Botafogo, Tony?
E o Botafogo,
aliás,
quer se garantir,
Veja a seriedade, veja o tamanho, desse campeonato brasileiro da segunda divisão. É o jogo da grade da TV Globo, no domingo, para todo o Brasil, O clássico Vasco e Botafogo, porque é uma Série B diferente, Tony? São 5 ex-campeões brasileiros, É o caso do Vasco, é o caso do Cruzeiro, é o caso do Coritiba, é o caso do Goiás também, e do próprio Botafogo. São 5 gigantes momentaneamente disputando esse campeonato brasileiro da Série B.
Muito bem, Zé. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouquinho, com mais informações do esporte para você e daqui a pouco falando também sobre aquele campeonato da ABB,
É da FENAB,
FENAB,
são jogos, da Federação Nacional das ABBs.
Isso, daqui a pouquinho a gente vai falar.
Vamos ter, nesse final de semana, a jornada regional, daqui a pouquinho a gente detalha, e quem se classificar nesse final de semana disputa a fase estadual em 4 e 5 de dezembro, que acontece na cidade de Jequié, Tony Café.
Muito bem, Zé.
Gabriela Esportiva.
Gabriela FM.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Na Rua 7 de Setembro, telefone 3634-3222. Ilhéus, Centro de Odontologia Avançada. Além dos atendimentos particulares, os melhores planos. E para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964. E Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky Prep. Pago. Ligue 73-3212-4026.
O Lordão no Gabriela Esportiva. Aquele abraço! Gol, 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 gol!
Muito bem, Zé Maria. Vamos falar agora da FENABB, né?
FENABB. Da FENAB, né? Da FENAB.
Porque eu vim 2B aqui, eu pensei que era FENABB.
FENAB.
Certo,
a FENAB, né, que é a Federação Nacional das ABBs, está anunciando já nesse final de semana, Antônio, a jornada regional. Né? Essa jornada regional vai acontecer amanhã e domingo, né? E Ilhéus vai ter a maior delegação da sua história. Né? 69 atletas vão participar de várias modalidades, né? Só no futebol de campo, serão três, novos, master e sênior, né? Tem xadrez, tem tênis de mesa, tem sinuca, tem tênis de quadra, vôlei 4x4, futebol, dupla de vôlei feminino, dupla de vôlei masculino, voleibol de quadra e vôlei 4x4 misto, né? Isso vai acontecer nesse final de semana. É conhecida como a fase classificatória. Os jogos serão na ABB de Itabuna, né? E a delegação de Léo já segue amanhã, por volta das 6h30 da manhã, com destino a Itabuna, com Thales Lavigne, o presidente da ABB de Léo, presidindo a delegação ilhéense. Nessa fase classificatória, Tony, vão estar participando os municípios de Ilhéus, Itabuna e Piauí, Belmonte, Ubaitaba, Itaim, Ubatã e Itajuípe vão estar disputando essa fase de classificação desse final de semana. E o interessante é que quem se classificar vai estar, naturalmente, disputando a fase estadual. A fase estadual acontece em dezembro, no mês que vem, dias 4 e 5, na cidade de Jequié. Então, eu diria para você que é um momento muito especial. Por exemplo, amanhã de manhã, já vamos ter futebol às 10h30, futebol minicampo adulto, né? Duelo entre Ilhéus e Belmonte. E no domingo pela manhã, tem mais um jogo aí muito interessante, meu querido Tony Café, porque no domingo de manhã teremos o futebol master às 8h30, e clássico, hein? Itabuna e Ilhéus, jogos que vão acontecer na vizinha cidade de Itabuna, na ABB de Itabuna. Então, boa sorte a delegação ilhéense. Tem um áudio aí do Thales, não é isso, meu querido Tony Café? Falando desse momento muito especial, né, e dessa participação da ABB de Ilhéus nesses jogos da Federação Nacional das ABBs.
Espera um pouquinho só, Zé, eu tô me ajeitando aqui.
Sim.
Tá? Para enviar o áudio aqui, para a gente executar. Beleza, eu acho que chegou aqui, vamos lá. Vamos ouvir o Thales, né? Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho só, agora sim, agora vai, vamos lá. Oi.
Zé Maria, meu querido, boa tarde, aqui é Thales da ABB, tudo bem com você? Obrigado lá pela mensagem que você mandou na última segunda-feira, viu? Quer dizer, nessa segunda a 8 passada aí. Deixa eu falar uma coisa para você, Zé Maria. A ABB de Ilhéus vai estar participando da jornada regional aí da FENAB, que é a Federação Nacional das ABBs, né? Depois de 2019, que nós fomos campeões em Maceió, 2020 ficou fechado por causa da pandemia, e normalmente eles fazem em março, seria em março de 2021, mas não teve como fazer por conta da pandemia também. E aí eles resolveram fazer só a fase estadual esse ano, para dar uma alavancada para em 2022 retornar os jogos da FENAB a nível nacional. Daí a gente vai estar participando, quem vai sediar a regional esse ano aqui, a regional sul, extremo sul, vai ser a cidade de Itabuna, com o João Xavier lá, né, que é o diretor de esporte lá, e Maruzi, a esposa dele, é presidente. E nós vamos estar lá participando dessa jornada esportiva com 69 atletas. Acho que é a maior delegação que a gente já está encaminhando, mesmo pós pandemia. Eu acho que é a maior delegação que Léo já enviou para uma outra cidade, né? Que Léo sempre também está acostumado a sediar aqui, né? Mas para viajar com esse número de pessoas, eu acho que é a primeira vez. Nós estamos indo com várias modalidades. Nós vamos participar das três modalidades do futebol, que é novos, master e sênior. Nós vamos participar de xadrez, tênis de mesa, sinuca, tênis de quadra, vôlei 4x4, vôlei de areia, futevôlei, dupla de vôlei feminino, dupla de vôlei masculino, né? E vôleibol de quadra. Né? E vôlei 4x4 misto também. Viu? Então, assim, totalizando 69 atletas que a gente está levando para Itabuna. E a fase estadual vai ser no dia 4 e 5 de dezembro lá em Jiquié. Então essa é a fase classificatória para a gente disputar a estadual. Se você puder e nos der a honra de você estar divulgando aí, a tabela está aí, eu mandei para você dos jogos. Tem todas as equipes, todas as modalidades que o Léo vai estar disputando, está aí nessa tabela, nos horários, tudo direitinho. Não precisa esmiuçar não, mas se você puder só dar uma divulgada que a gente vai estar viajando amanhã. Nossa delegação sai às 6h30 da manhã, né? Esses jogos eles são realizados no final de semana, sábado e domingo. Algumas modalidades, né?
Muito bem, tá aí o Thales, Zé Maria.
Jogos não aconteceram em 2020, em razão da pandemia, né? Em 2019, a BB de Léus foi campeã, né, em Maceió. E agora, voltando, normalizando, teremos nesse final de semana, né, essa jornada regional e no mês que vem a fase estadual com jogos da fase estadual, dia 4 e dia 5 de dezembro, em Jiquié. Boa sorte aí à delegação de Ilhéus, né, Tony Café?
Exatamente, boa sorte a toda a equipe. Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes, daqui a pouquinho tem o Top 15 especial com Marília Mendonça, as 15 melhores músicas da Marília Mendonça, Zé Maria. Daqui a pouquinho, logo após o Gabriela Esportiva. Zé, a CBF anunciou hoje que o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid foi convocado para a seleção brasileira para substituir Roberto Firmino, que sofreu lesão muscular na coxa em sua última partida aí no Liverpool.
Rapaz, foi no apagar das luzes, né?
Exatamente.
Ainda bem, viu, Tony? Uhum. Nossa, rapaz.
E você já tinha cobrado isso aqui, né?
Seria uma injustiça muito grande, porque Vinícius Júnior, né, tá voando, né, no Real Madrid, não só marcando gols, mas dando assistências também, e o Tite insistindo com Gabriel de Jesus. Mas, Tony, falar em CBF, essa notícia é muito interessante para o nosso representante aqui, o Barcelona, né, do Baianão deste ano, do ano que vem. A CBF ontem determinou o calendário 2022. Né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro terá início em 10 de abril, Brasileirão da Série A. O Campeonato da Série B vai ter início dia 9 de abril, é um dia antes. A Copa do Brasil, o calendário do ano que vem, Tony, é de 23 de fevereiro a 19 de outubro. E aqui o que mais interessa a gente nesse momento. A CBF determinou, né, os campeonatos estaduais, né? Terão início em 26 de janeiro. Portanto, Tony, se o campeonato baiano da Série A vai ter início em 26 de janeiro, é o Conselho Técnico do Baianão. Deve acontecer ainda este mês, nos próximos aí duas semanas, no máximo, porque a Federação não pode ferir uma lei federal, né? É a Lei Pelé, é a lei que regulamenta, né, o esporte em nosso país. E a Lei Pelé é muito clara, né? A tabela dos jogos do campeonato, dos campeonatos, tem que ser divulgados com antecedência de 60 dias. Então, isso significa que até o dia 26 deste mês, nós vamos conhecer a tabela do Campeonato Baiano do ano que vem. que vai começar a partir de 26 de fevereiro. E a gente não pode deixar de lembrar que a Série A vai ter de volta um representante do futebol de Léus, agora o Barcelona S.A.
É, a construção, a reforma do estádio já começou?
Não, ainda não. Ontem eles informaram uma ordem de serviço.
O de Itabuna já começou?
Absolutamente. Itabuna não tem, né, nesse momento, o campeonato da Série Baianinho. É um outro calendário, né? Então, 26 de janeiro é só para os campeonatos estaduais da primeira divisão, né? Então, o que acontece é que esse mês o Barcelona já vai conhecer seus jogos, como mandante, como visitante, e a prefeitura tem que correr se quiser realizar jogos no município de Ilhéus, porque esses laudos têm que estar prontos com muita antecedência antes da bola rolar em 26 de janeiro do ano que vem.
Eu estou perguntando porque Ilhéus já anunciou a reforma. Itabuna sequer tocou no assunto.
Não tocou no assunto. Ilhéus anunciou, mas a reforma ela precisa ter início, né, Tony?
Sim.
Não há mais tempo. É início imediato, a toque de caixa. Mesmo porque são duas obras ali que vai requer um certo tempo, né? Primeiro, a impermeabilização da laje da arquibancada principal. É uma arquibancada construída há muitos anos, né? Eu hoje até passei o meu novo contato para o Alfredinho Amorim, que é um amigo especial, para encaminhar aí para Zé Nazal. Zé Nazal estava com o meu contato antigo, para que a gente possa saber do historiador Zé Nazal a data do início daquela laje, porque o estádio foi construído nos anos 40, em 42. Para o ano, Mário Pessoa completa 80 anos, né? Mas a laje, eu não tenho lembrança dessa laje, mas é uma laje muito antiga. E ali está o X da questão. Tem que ser feita, por questão de segurança, a impermeabilização da laje e uma outra obra também fundamental para que os jogos do futebol da primeira divisão aconteçam em nossa cidade é exatamente a iluminação do estádio Mário Pessoa, que já foi destruída há muito tempo, né? Só tem os postes, não há refletores, não há absolutamente nada. Então, se o município realmente quer garantir os jogos do Barcelona em nossa cidade, o que seria algo muito interessante, mesmo porque o time ilhéense conseguiu, com méritos dentro de campo, Tony, é o direito de fazer seus jogos, é um clube registrado na cidade de Ilhéus, a prefeitura tem que correr atrás, porque jogos da Série A não acontecem como acontece no Baianinho, jogos às 15h. Futebol da Série A é jogos à noite, jogos às 16h. Então tem que ter a solução dos problemas dos refletores, e nesse caso aí é uma nova iluminação para o querido estádio Mário Pessoa.
Muito bem, Zé.
Gabriela Esportiva.
7h, Zé Maria. O Esporte Recife emitiu uma nota oficial durante a tarde desta sexta-feira em que afirma que não aceitará mais mudanças na tabela do clube na Série A. O posicionamento aconteceu logo após a divulgação de uma possível alteração da data na partida contra o Flamengo pela 35ª rodada. O Esporte acredita que o jogo será no dia 24 de novembro, 3 antes da final da Libertadores disputada pelo clube da Gávea. O encontro, no entanto, ainda não teve data oficial anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol, mas a programação original é que a rodada aconteça na semana que antecede a decisão continental em Montevidéu, Zé Maria.
É um campeonato com um calendário totalmente desfigurado, né, em razão da pandemia, né? Então, a CBF correndo de um lado, tentando regularizar essa competição, o próprio Flamengo, né? Hoje realiza mais uma partida, daquelas partidas adiadas pelo time do Flamengo, né? Esta noite, por exemplo, o Flamengo joga às 21h30 com o Atlético de Goiás. É a rodada de número 19. né? E amanhã já teremos o início da rodada de número 30. Então, o calendário foi muito prejudicado, a realidade é essa, pela pandemia da Covid-19, e claro, isso acabou criando uma série de dificuldades para os clubes brasileiros, notadamente os clubes que cederam jogadores para a seleção brasileira e as demais seleções das eliminatórias sul-americanas. Então, é uma situação diferente o futebol da Série A nesse calendário 2021.
Muito bem, Zé Maria. Para finalizar aqui o nosso programa de hoje, o proprietário da Crefisa, o José Roberto Lamacha, né, se orgulha da relação com o Palmeiras, mas diz que se arrepende de ter emprestado dinheiro para a compra de jogadores. E diz mais, a Crefisa não vai mais emprestar dinheiro ao Palmeiras para a compra de jogadores, diz o dono, apesar de ter renovado o contrato por mais 3 anos, Zé Maria. O que é isso? Será que é uma... A eleição vai ser agora no dia 20, né?
Será que ele está alertando? Porque aí é um alerta em casa, né? Em família, né?
A Leila tem que
ganhar. A Leila é a candidata, né? E a Leila é a Crefisa.
Né? Exatamente. Eu estou achando isso mais um trabalho de cabo eleitoral, né? Ó, é minha peixada aí tem.
Mas ela é chapa única.
É chapa única?
É chapa única. Então, não vejo também. Até então é chapa única, né? Porque a oposição que poderia criar dificuldade do Paulo Nobre, que é um ex-presidente, que fez também um trabalho muito forte, muito positivo no próprio Palmeiras, o Nobre não tem se manifestado com relação a interesse de colocar uma chapa para concorrer com a Leila, né? A Leila é um nome forte do Palmeiras, a Crefisa é a principal parceira do Palmeiras, né? Será que é um alerta em família para, de repente, a Leila colocar o pé no freio? Pode ser um recado direto para a própria Leila.
Ó, tipo, vai lá, mas não gasta muito não, viu?
Exatamente.
7-4.
102,9. Gabriela Esportiva.
Agora, para finalizar de verdade, Zé Maria, clubes e jogadores de futebol se solidarizaram com a morte da cantora Marília Mendonça, né? Neymar escreveu no seu Twitter, me recuso a acreditar. Teve também o Richarlison, difícil de acreditar, que tristeza, né? Vários jogadores, o Vinícius Júnior também fez uma homenagem aí à cantora Marília Mendonça. Teve mais jogadores, o Thiago Silva, vários jogadores aí se mostraram triste por essa passagem, por esse acontecimento na tarde desta sexta-feira. O Flamengo também...
Foi uma sexta muito triste,
lamentável,
né?
muito triste.
Em nosso país a gente lamenta muito. Esses famosos, esses cantores, né, Tony? Uhum. Tem uma agenda muito tumultuada, né? Exatamente, a maioria deles tem aeronaves próprias, né? Uhum. Para poder atender uma série de compromissos, né, comerciais. Uhum. Mas a gente lamenta, né? A gente lamenta muito. Foi um dia muito triste, né? Com a perda aí de uma cantora, de uma das grandes cantoras, né? Do nosso país, a gente só tem que lamentar mesmo.
Muito bem, Zé Maria. Daqui a pouquinho, logo mais no Top 15 Gabriela FM, você vai ouvir as 15 melhores músicas da Marília Mendonça, tá? Zé Maria, pode fazer suas considerações finais, tá?
Muito bem, meu querido Tony Café, estamos fechando a sexta-feira aqui no Gabriela Esportiva. Mais uma vez, eu quero abraçar meu amigo Mário Freitas.
Não deu pra gente
conversar com o Mário, mas seja bem-vindo a Ilhéus, Mário Freitas. Eu diria que Mário é um dos gigantes, né, do Rádio Esportivo da Bahia, lembrando que ele está voltando à Rádio Excélsior da Bahia, onde fez história no futebol baiano. A todos um grande final de semana, meu querido Tony Café. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta segunda-feira em mais uma edição do Gabriela Esportiva. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. É no oferecimento de Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus, telefone 3634-3222. Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores planos e para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 73-3212-4026. Gabriela Esportiva de volta segunda-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.